Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto. Cá estamos a retomar as edições regulares. Foi um intervalo de 3 semanas, mais uma do que é habitual neste programa quinzenal, e hoje com 3 presenças em estúdio: Fátima Teles, do Partido Social Democrata, Nuno Quiaios, do Partido Socialista, José Pinto Reis, do Movimento Unir para Fazer, e Márcio Sousa, do Chega, que está online. Estão todos ligados. Para hoje propusemos uma conversa sobre os últimos momentos de interação nos fóruns, nos principais fóruns políticos que temos, reuniões de Câmara, reuniões de Assembleia, nomeadamente a última, que foi marcada por um debate em torno dos contratos interadministrativos com as freguesias, e que motivou um debate vivo, mas também sobre a situação nacional, sobre a política nacional, que continua agitada, como se sabe, e sobretudo marcada por um clima de instabilidade no país. Sobre isto vamos conversar nos próximos minutos. Bem-vindos a todos. Começando, se calhar, pelo exterior, Márcio Sousa, e começando por este tema mais local, que tem a ver com o debate em torno dos contratos interadministrativos. Não tenho de memória, nos últimos anos, digamos, uma intervenção que fosse tão visível, tão participada, dos autarcas de freguesia, e um clima que eu diria se tem mantido mais ou menos latente, de alguma tensão entre os protagonistas políticos. Como é que viu essa sessão da Assembleia Municipal?
Bom dia, Carlos. Bom dia aos colegas aí no estúdio. Bom dia a quem nos ouve lá em casa. Antes de ir a esse assunto, eu só queria fazer um agradecimento e, voltando um bocadinho atrás, às memórias, às comemorações do feriado municipal, às declarações do Sr. Presidente. Quando o Sr. Presidente diz que ajudou a construir a Associação de Pais da Costa Nova, está a enganar as pessoas, literalmente. Porque vemos uma coisa. O Sr. Presidente parece-me que tinha acordado ajudar a criar a associação, liquidando o valor da conservatória. À última da hora nos foi negado. Tivemos que pedir ao Sr. Presidente de Junta para se nos podia ajudar nesse assunto.
Márcio, está a ouvir-me?
Estou.
Márcio, eu vou só pedir-lhe uma coisa, porque eu creio que as pessoas, em circuito fechado, algumas entenderão o que está a dizer, mas na generalidade ninguém vai saber do que estamos a falar, e estamos, de facto, num contexto completamente diferente, Márcio. Eu pedi-lhe que tentássemos atalhar, não que, digamos, lhe retire essa possibilidade de colocar aqui alguma questão. O tema é outro, e esse é algo que não está contextualizado. Eu pedi-lhe só que atalhasse, tentar dizer o que tem para dizer ali num minutinho. Pode ser?
Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos lá. É só para dizer que o Sr. Presidente tem que começar a dizer as verdades à população, porque senão parece que faz muita coisa e não faz. Com a Associação de Pais da Costa Nova, não ajudou nada, portanto não vamos fazer propaganda enganosa. Era só isto que eu queria dizer. Relativamente ao assunto que nos traz cá, o que todos esperávamos do Sr. Presidente da Câmara era, uma vez que já esteve na pele do Presidente de Junta e que compreende as dificuldades que é, que tivesse essa atenção. E mais uma vez provou que não teve essa atenção, porque não está a dar praticamente nada a ninguém. Se não desse às juntas, ia ser a Câmara que ia gastar esse dinheiro diretamente. Portanto, não está a dar nada. Só estamos a fazer, tipo, uma pessoa que está a gerir esse dinheiro. E depois das juntas terem que elaborar os relatórios, é para mim, uma confusão tremenda. Só para quem não conhece as juntas, ainda mais o Sr. Presidente, que já foi Presidente de Junta, não conseguimos entender o porquê de meter essas exigências. Parece que estamos todos de má fé com os relatórios, 3 relatórios, por causa de uma elaboração de uma obra. Acho que, no nosso entender, os Presidentes de Junta não deviam ter aceito essa condição, e depois veríamos o que acontecia. Mas, no nosso entender, acho que o Presidente da Câmara, uma vez que já passou por o Presidente de Junta, e não foi há muito tempo, portanto ainda se deve relembrar as dificuldades que tinha, acho que deveria ser um bocadinho mais amigo das juntas de freguesia.
E quanto à posição assumida pelos autarcas de freguesia, ficou surpreendido?
Não. Nenhuma. Acho que o Sr. Presidente de Junta da Gafanha do Carmo tem toda a razão no que diz, o da Encarnação também, e o da Gafanha da Nazaré também. Acho que todos esperávamos mais do seu presidente. E é preciso mais para as juntas de freguesia. E uma vez que acho que também falta um bocadinho à Câmara Municipal delegar mais tarefas e ajudar com valores para essas tarefas às juntas de freguesia. Para uma vez, para começarmos nós a vermos mais obra feita e em prol do município. Não é em prol de nenhum partido, nenhum movimento, mas em prol do município, que é para isso todos cá estamos.
Fica aqui vincada esta posição na voz do representante do Chega no município de Ilhavo, neste fórum de debate político. Agora passamos aqui a estúdio. Fátima Teles, Nuno Quiais, José Pinto Reis. Colocando assim a coisa de forma genérica, o que vamos sentindo ou vamos percebendo dos diferentes espaços, e isto é quase ano a ano, é que esta é uma relação marcada por aparentes desconfianças, pelo menos uma tensão latente em permanência e que, tendo a ver com dinheiro, não parece esgotar-se na questão financeira, Nuno Quiais.
Bom dia a todos, lá em casa, bom dia a todos aqui em estúdio, o Márcio também. Em termos dos protocolos, aquilo que o Partido Socialista vem defendendo ao longo dos anos, e não é só neste mandato, como já o defendia anteriormente, antes de mais, temos de dar às juntas de freguesia e às suas equipas a possibilidade de atempadamente saberem do que vão contar no ano seguinte. Ou seja, a assinatura de protocolos e a sua aprovação em abril de 2023, ou seja, estes protocolos só são para 8 meses, não é? 4 já passaram, portanto, estes protocolos só já estão disponíveis para a sua execução em 8 meses. Acho que isto deve mudar, acho que o Sr. Presidente tem todas as condições para alterar isto, até como já foi referido pela experiência que tem como Presidente de Junta e como reclamava na altura também que houvesse esta antecipação na decisão dos apoios a serem concedidos, na definição das políticas a implementar em parceria com as diversas juntas de freguesia, e depois temos não só a questão financeira, como também temos a questão dos projetos. Ou seja, temos, de uma vez por todas, também deixar de tratar as juntas de freguesia da forma como têm vindo a ser tratadas. Acho que a política de proximidade, e é isso que defendemos, junto da nossa comunidade, grande parte deve ser executada pelas juntas de freguesia. Portanto, as juntas de freguesia necessitam de mais apoio, necessitam de mais financiamento e necessitam de possibilidades de desenvolver outros projetos conjuntamente com a Câmara. Sendo que também deve haver um apoio considerável ao investimento e não estarmos só a apoiar para a realização de, muitas das vezes, de atividade corrente, do arranjo à valeta, do tapa ao buraco, ou seja, temos que obrigar as juntas, que é quem está junto das pessoas, junto da comunidade mais próxima, a apresentar outros projetos que a própria Câmara se sinta na obrigação de os atribuir e delegar essas competências, assim como o Governo delegou competências nas câmaras municipais. Eu acho que também temos que dar este passo ao nível local, não tudo de uma vez, como é lógico, mas faseadamente, até porque o Sr. Presidente pelo menos goza dessa experiência que o anterior Presidente de Câmara não tinha, portanto pode apresentar e pode ter uma visão diferente de como fazer este trabalho conjuntamente com os Presidentes de Junta. Tirando isso, e atendendo ao ano em especial que nos encontramos, mantermos o valor dos apoios para as juntas, não havendo aqui nada de novo e mantendo mais do mesmo do que vinha a ser feito, quando temos uma inflação, ou tínhamos no início do ano aproximadamente próxima dos 10%, e o aumento que é apresentado é insignificante.
20 mil euros foi esse o valor que é...
Para um total de apoios, portanto estaríamos a falar no mínimo que tinham que ser 50 a 100 mil euros que deveria haver apoio para compensar todo este, fazer face àquilo que é o custo da inflação, e não tendo o nosso município com qualquer tipo de problema financeiro e tendo muito dinheiro disponível para poder fazer esse apoio.
Nuno, e como é que entende então as escalada nas declarações, porque no fundo os argumentos que aí aduziu já os tínhamos ouvido no ano passado, este ano, vamos se calhar ouvir daqui a um ano, provavelmente. Mas o discurso passa para um patamar, diria, diferente, em que se fala de verdade, de mentira, de provérbios populares que são utilizados para no fundo, dizer ou tentar transmitir a ideia de que o ex-presidente Junta não está a ter essa capacidade de entender a função do presidente Junta. Quer dizer, isto passou para um outro patamar.
Sim, em relação àquilo que se retira das intervenções, é que a relação entre o seu presidente e o presidente Junta não é a melhor. Em todas as reuniões mantidas, pelos vistos, há coisas que ficaram por esclarecer ou coisas que ficaram por ser executadas ou passar a escrito aquilo que tinha sido falado ou que tinha sido abordado. Não é bom, não é nada bom que haja este tipo de clima e de relação entre um Presidente de Câmara e os seus Presidentes de Junta. Agora, espero que após esta leitura e que após este tempo e as críticas que, claro, que todos acabam por fazer, e a oposição também apresentou os seus argumentos, que o Sr. Presidente consiga atalhar caminho e no próximo ano faça de forma diferente aquilo que foi feito agora e que foi apresentado agora, e que se calhar os trabalhos sejam conduzidos de uma outra forma para que consigam obter os melhores resultados. Não posso deixar de dizer que é lamentável este tipo de situações acontecerem, tanto mais quando o atual presidente foi presidente de Junta e reclamava muitas destas coisas enquanto era presidente de Junta, e agora que está no poder não, acaba por não as colocar à disposição daqueles que são os presidentes de Junta atuais. Relativamente às declarações dos seus presidentes de Junta e às reclamações apresentadas em Assembleia Municipal, portanto, só poderemos estar a acreditar que estão a falar a verdade, portanto, e esperar que haja a resolução por parte do seu presidente e que chegue mais além nessa resposta.
Fátima Teles, bom dia, bem-vinda. Esta aparente divergência ou este clima que se tem vindo a instalar, é dinheiro? É sobre isso que estamos a falar ou é mais do que isso?
Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia aqui aos meus colegas de painel. O problema não é só dinheiro, não é só a questão financeira. Obviamente essa está sempre presente, não é? E quando falamos de verbas que se mantêm ao longo do ano passado, este ano e para o próximo ano, a verba será a mesma, pelo que sabemos, pelo que julgamos saber. Obviamente essa também é uma questão importante e que dificulta de facto o trabalho dos presidentes de junta, sobretudo quando temos presidentes de junta e temos juntas de freguesia. Estou a falar das quatro juntas, nem sequer estou a personalizar só naquelas que são as juntas PSD, quando todos eles têm dado provas de muito rigor naquilo que fazem, de muito empenho naquilo que fazem, de muitos projetos que têm para pôr cá fora, e obviamente a verba que lhes está a ser dada não é suficiente para concluir aqueles que são os trabalhos que eles pretendem. Mas não se trata efetivamente só da questão financeira, trata-se aqui também da questão da confiança, do desconforto que tem vindo a ser crescente desde o ano passado, desde o início deste mandato do UPF, e que tem sido um crescendo de divergências, de falta de concertação entre juntas e Presidente da Câmara. Eu tenho sido uma defensora dos presidentes de junta desde já nos últimos contratos interadministrativos em maio de 2022. A minha intervenção em reunião de Câmara foi exatamente em tudo muito semelhante àquela que fiz este ano, portanto, o que significa que a questão se mantém. E há aqui uma questão de fundo que é a não concertação destas coisas. E eu penso que é isso, que é mais disso que os presidentes de junta se queixam, da falta de concertação, da falta de diálogo, da falta que existe aqui de não serem ouvidos naquelas que são as suas intenções de trabalho. E a prova disso está naquilo que aconteceu com o Centro Cívico da Gafanha do Carmo, e a prova de que temos razão é que o projeto foi revisto novamente. Portanto, isto é a prova evidente de que tínhamos razão naquelas que eram as observações que foram feitas e que foram trazidas a público relativamente a essa questão. E assim, e depois os presidentes junta, e eu não quero cair aqui, não quero que me chamem de novo moça de recados, porque de repente dá sempre a ideia que eu estou sempre a defender, e defendo de facto. Defende o seu trabalho e o seu empenhamento na missão que desempenham. Mas, de facto, a verdade é que quando nós analisamos os protocolos, e isso foi visível, por exemplo, relativamente a São Salvador e relativamente à Gafanha da Nazaré, estamos a falar de obras, determinadas obras com a mesma tipologia, e que em Ilha são apoiadas, e em São Salvador são apoiadas de uma forma, na Gafanha da Nazaré são apoiadas em menor, a comparticipação é menor. Portanto, tudo isto cria desconforto, é óbvio, e é exatamente esse desconforto que os presidentes de junta se queixam, é desta não serem ouvidos, não serem escutados, não terem tido as suas opiniões, não estarem a ser tidas em conta. E depois, apesar da transferência de competências não estar aqui metida nesta questão dos contratos administrativos, mas também elas estão a gerar desconforto nos presidentes de junta, porque assim, o que é que acontece? A delegação de competências, obviamente que há competências que estavam nas juntas que de facto não fazem muito sentido que estejam nas juntas. Ok, voltam a passar para a Câmara Municipal. Mas então é preciso perceber, e é isso que o Presidente de Junta tem estado a tentar, perceber então quais são as competências que nós vamos receber. E esta concertação não está a ser feita, e isto não pode ser assim. Tem que haver diálogo, tem que haver partilha. E não podemos só passar para fora a ideia de que estamos a trabalhar em conjunto, que estamos a concertar, que estamos aqui a ser ouvidos, quando depois na realidade isso não é disso que se trata. E foi muito isso que os presidentes de junta passaram na Assembleia Municipal, ok? E daí até os provérbios que eles foram, que o Carlos António, nomeadamente aqui da Junta de Freitas de Nazaré, aplicou, porque de facto há aqui este desconforto e não, desculpem-me a expressão, não bate a bota com a perdigota, porque de facto o que está a acontecer não é aquilo que está a ser passado para fora. E depois há esta agravante do Sr. Presidente da Câmara ter sido Presidente de Junta durante 8 anos, um Presidente de Junta que reclamava muito os seus direitos, e bem, pronto, é óbvio, é o trabalho deles, tem que querer o melhor para as suas freguesias e para os seus fregueses, e de repente parece que isso afinal já não é tão importante assim, porque parece que nos esquecemos do que é que foi o trabalho de junta, do que são as ambições das juntas, e depois... De repente isso parece que se passa um pano e já isso já não é importante. E há aqui esta dificuldade, não é? Porque os presidentes de junta viveram estas ao longo destes últimos anos esta questão lado a lado com o presidente João Campo Largo, enquanto aliado nesta luta de fazer mais e de ter mais dinheiro. E agora têm-no do outro lado e têm-no numa postura que não é aquela que era esperada. Portanto, esta reação dos presidentes de junta é perfeitamente natural.
Acha que esse fator está a pesar nisso? Uma espécie de, e eu vou utilizar a palavra, sei que é um pouco forte, uma espécie de traição que os autarcas de freguesia podem sentir?
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Até porque estamos a falar de autarcas com uma postura muito séria, muito, muito clara naquele que é o seu trabalho. Eu acho que eles estão mesmo a sentir que precisavam de mais dinheiro para trabalhar e precisavam de mais confiança e que precisavam de se sentir apoiados naquelas que são as suas ideias e os seus projetos. E isso não está a acontecer.
Pinto Reis, bom dia também, bem-vindo. Esta a forma como a relação se vai processando, e se a formos vendo ano a ano, isto ameaça tornar-se assim numa espécie de uma, digamos assim, de uma ligação quase insanável, que não tem capacidade de aproximar os protagonistas políticos.
Muito boa tarde a todos. Bom dia. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos lá em casa. Eu gostaria de começar por dizer que me faz alguma comissão a promiscuidade das relações em que as pessoas por vezes tomam entre aquilo que são os desempenhos dos cargos políticos e aquilo que são os desempenhos dos cargos associativos. Misturar as duas coisas para mim faz-me alguma confusão e não posso deixar de mostrar o meu desagrado com a postura e com o comentário que foi feito pelo Márcio no início do programa. Em relação a este tema em específico, Sr. Carlos Rocha, Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha de Nazaré, foi muito claro a dizer que não existia mal-estar entre os executivos camarários e o executivo das juntas de freguesia. Agora, virmos todos dizer que está um mal-estar instalado, não. Há uma defesa dos interesses das freguesias por parte dos seus presidentes de junta, que é legítima e que é democrática. No final, o que aconteceu foi que votaram favoravelmente os contratos para beneficiar as suas freguesias, independentemente de concordarem com o teor total dos contratos. Mas um contrato é isso mesmo, é algo que é negociado e que foi negociado, tanto quanto julgamos saber, quanto àquilo que foram as obras específicas. Não houve aqui imposição, para além daquilo que foi uma sugestão da verba que foi aumentada em relação ao ano anterior, não houve da parte do Executivo Camarário qualquer imposição de qualquer obra, de qualquer tipo de obra, de qualquer linha diretora para a utilização destes dinheiros. Nem houve, nem pode haver, nem deve haver. Penso que foi um lapsus, ou eu entendi mal, o Nuno Quiais acaba de dizer que devemos obrigar as juntas de freguesia a fazerem algumas obras.
Não, o Paulo Maltini, não é isso, não disse isso. Não.
Eu peço desculpa se entendi mal, mas foi mesmo a palavra obrigar que me parece ter ouvido, mas admito.
Não, mas não modo algum obrigarmos as juntas, a Câmara não é esse. O principal objetivo é o contrário.
Não tem essa.
É descentralizar e colocarmos a centralização, sim, as juntas começarem a assumir algumas responsabilidades que não as têm e definir os projetos conjuntamente.
Aí concordamos plenamente de que há aqui um trabalho que deve ser liderado pelas juntas de freguesia, que dizem: eu gostaria de fazer esta obra, aquela obra, e necessito deste montante e daquele montante. E a Câmara Municipal, nas suas capacidades, deverá acompanhar tanto quanto possível. No fundo, aquilo que se resume aqui é uma questão de dinheiro, e todos nós gostaríamos que as juntas de freguesia tivessem mais dinheiro. Não existe nenhuma obrigatoriedade da parte das câmaras municipais de transferirem e de fazerem estes contratos com as juntas de freguesia. Há aqui uma vontade tanto das juntas de o fazerem para aumentarem o seu nível de atividade, aumentarem no fundo também a sua responsabilidade sobre a gestão da coisa pública, e existe uma vontade da Câmara Municipal de se aproximar daquilo que são os interesses das juntas de freguesia. Por isso, há aqui uma partilha de intenções. Em relação àquilo que as pessoas têm vindo a falar sobre o Sr. Presidente da Câmara hoje ter sido Presidente da Junta, há muita coisa que alterou. Aquilo que não alterou muito, significativamente, alterou pouco, é verdade, poderia, gostaríamos todos que aumentasse muito mais, é o montante em causa. Agora, aquilo que o Sr. Presidente está, ou que o Executivo está neste momento a requerer às juntas de freguesia, a questão dos contratos, dos relatórios, eram práticas que ele já tinha no passado. Ele já, pessoalmente, não tinha nenhuma obrigação de o fazer, já fazia, já reportava à Câmara Municipal aquilo que eram os seus gastos nos contratos interadministrativos que tinha estabelecido com a Câmara Municipal. E o que ele fez foi passar isto para que todas as juntas de freguesia o fizessem. Aquilo que ele faz, e que ele gostaria e que ele reivindicava no passado, é que ele tivesse autonomia total na definição das obras que queria fazer, das rúbricas que incluía nos contratos. Coisa que no passado me parece, ou nos parece, que não era bem assim. Que algumas das obras, algumas das ações, eram a pedido da Câmara Municipal, ou um pedido com alguma força impositiva. E por isso, há aqui uma mudança no comportamento. Há 27 obras, 27 ações que as juntas de freguesia vão levar a cabo, que não o fariam caso não tivessem este financiamento. Não houve aqui intromissão nas suas tomadas de decisão, na sua graduação. Os montantes que foram atribuídos foram equilibrados, foram de acordo com aquilo que são a grandeza, a dimensão territorial, a dimensão populacional das juntas de freguesia, e por isso, havendo coisas a melhorar, partilhamos da ideia de que, e foi um desafio que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador deixou, de que se deveria antecipar e que a entrada em vigor a assinatura destes protocolos seria o mais cedo possível. Concordamos plenamente nessa situação. Acho que é uma oportunidade de melhoria que aqui temos que apresentar, ou mesmo, caso não haja acordo, que umas juntas de freguesia não sejam prejudicadas as outras juntas de freguesia não terem ainda concluído o seu processo negocial, aquelas que o forem concluindo, que não se vejam prejudicadas por atraso de outras. Há um processo que é positivo, está a funcionar. As juntas de freguesia, como disse, têm autonomia na sua gestão, ninguém se intromete na apresentação dos seus relatórios. Os seus relatórios servem para dar conhecimento à entidade financiadora de que os bens, de que os contratos estão a ser cumpridos corretamente, e não há que haver aqui qualquer dúvida ou qualquer mal-estar. E volto a referir, e termino como quase comecei este assunto, foram os presidentes da Junta a assumirem que não existe mal-estar entre os executivos. Existe uma vontade de defender os interesses de cada uma das suas freguesias, e foi isso que eles expressaram. É bom também ver que os presidentes da Junta de Freguesia hoje se sentem mais à vontade para se expressarem e para poderem, concordando-se ou não, depois de estarmos numa mesa de negociação, vermos fazer as declarações numa Assembleia Municipal, concordando-se ou não, estão no seu direito de o fazerem, fizeram-no, e acho que não melindraram nem beliscaram qualquer relação.
Eu estava a ouvir o Pinto Reis, um discurso de desagrado, digamos assim, desta questão, mas, por exemplo, e recordando-me agora creio que foi do início da semana, bastou a questão, por exemplo, de uma comunicação sobre os protocolos, e as juntas parecem ter ficado atordoadas. Não há visibilidade no processo, tudo mantido assim de alguma forma discreta, uma assinatura, uma fotografia, uma comunicação. Ou seja, nós estamos e do que percebo do discurso, de alguma forma, do vosso discurso, ao mesmo tempo desvaloriza-se esse clima, mas parece que há um elefante sempre na sala, não é?
E haverá e continuará a existir elefantes sempre que o PF fizer o que é que seja. Se faz é porque faz, se não faz é porque não faz. Nós, se quisermos fazer as coisas
então,
mais rápidas...
E se calhar colocando a questão então dessa forma mais direta, este está transformado no grande assunto político de Ilhavo, a questão da relação entre Câmara e Juntas?
Eu acho que não, de longe. Eu acho que a relação entre as Juntas e a Câmara Municipal é uma relação de trabalho permanente. Há coisas que as Juntas de Freguesias contam com a colaboração da Câmara Municipal que não vêm nos contratos e que não estão expressas e que acontecem quase que diariamente. Se não vem com a Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, é com a da Gafanha da Encarnação. Há aqui um trabalho diário. Não se faça daqui
um caso
político. Há uma questão que é a tentativa de aproveitamento político de tudo aquilo que... e ver fantasmas em tudo aquilo que o Executivo possa fazer ou que a Câmara faz. Se faz uma assinatura rápida para disponibilizar as verbas rapidamente, é criticado por isso. Se não faz, é porque está a guardar o dinheiro ou não está a permitir que as juntas de freguesia investam. Então, mas faz parte do jogo político.
Deixem-me provocar agora a oposição. Os presidentes de junta estão transformados nos grandes pontas de lança da oposição, é isso?
Não. Não sei se pode ser eu. Não, os presidentes de junta estão a fazer o trabalho deles e estão a zelar por aqueles que são os interesses das suas freguesias e dos seus territórios. E não mais do que isso. Não penso que essa seja. Penso que eles não se põem nesse papel de pontas de lança da oposição, de forma nenhuma. Nem é essa a função deles, de todo. Agora, se me permitem, e voltando a essa questão até da assinatura dos protocolos, é revelador também de alguma coisa, não é? Uma cerimónia que ainda no ano passado foi feita com pompa e circunstância, esta da assinatura dos protocolos. E este ano faz-se à porta fechada, sem quase uma coisa que passou completamente despercebida. É estranho, não é normal, não é normal. Que é que havia receio de quê? Que novamente os presidentes junta nas suas intervenções pudessem de facto ser aqui um bocadinho acutilantes e dar aqui mais umas bicadas neste assunto. E assim foi uma forma de o evitar. Eventualmente isso, claro, que fica na interpretação de cada um. Agora, esta é a minha interpretação do assunto. Dizer que fez uma cerimónia rápida para que a disponibilização da verba seja mais rápida, ao Pinto Reis, não, isso não é, quer dizer, isso não faz sentido. O tipo de cerimónia ou a quantidade de gente na cerimónia, se é pública, se é privada, e nada interfere na questão da disponibilização das verbas, que a quando, se for como era antigamente, a quando da assinatura do protocolo, já a verba foi transferida para as juntas de freguesia. Portanto, isso não é uma não questão. Mas, obviamente, quem governa decide e faz, e pronto, e nós oposição, cá estamos também, eu sim ponta de lança da oposição, embora eu não perceba nada de futebol, mas sim, acho que ponta de lança e guarda-redes às vezes também, porque também levo com as bolas e tenho levado com alguma força de vez em quando, mas nós estamos cá para isso, não é? Não estamos cá para outra coisa. Concertação, diálogo, ponderação e equilíbrio naquelas que são as nossas intenções e as nossas afirmações, e cá estamos para a luta.
E se fosse na televisão, se calhar haveria um estudo às fotografias para ver quem sorri, quem não sorri, a linguagem gestual,
sim, sim,
e não verbal. Nuno.
Relativamente ao Partido Socialista, como é lógico, não interpreta que os presidentes de junta tenham que ser os pontas de lança da oposição de modo algum. Eles têm que estar preocupados exatamente com a governação de proximidade junto dos seus fregueses e preocuparem-se com a sua freguesia e continuarem a defender os interesses da freguesia, não se coibindo de forma alguma das vezes de falar quando tiverem que falar. Portanto, eu acho que sim, que o devem fazer, não podendo isso ser utilizado depois com qualquer tipo de retaliação de distribuição de valores ou do que é que seja. Portanto, tem que haver liberdade de expressão e esperemos que isso aconteça e que seja sempre respeitado e que não haja aqui qualquer tipo de represália por parte das interpretações. Relativamente à realização de uma cerimónia a correr para que o dinheiro seja transferido, isto tem um nome. É? Isto é atirar areia para os olhos das pessoas. É? O dinheiro, como é lógico, é transferido atempadamente assim que ficou aprovado. O seu presidente podia ter transferido. A cerimónia ser pública ou não, a partir do momento que já foi feita uma cerimónia destas pública, eu acho que não se deve acabar com ela e acho que se deve haver esta cerimónia pública, mesmo correndo os riscos que nas intervenções dos seus presidentes houvesse mais uma meia dúzia de bicadas. Mas eu acho que também, e não tenho dúvidas, que os seus presidentes de junta, nesse dia, comportariam-se de certeza absoluta com elevação, porque era o dia da assinatura do protocolo, tudo o que estava feito antes da assinatura,
como aliás portam
já
sempre.
Já deveria ter sido, portanto, nesse dia iriam-se comportar à altura de certeza absoluta e não iríamos entrar, não seria a cerimónia da assinatura dos protocolos com queixas e com isto e com aquilo. Não, acho que não iria acontecer de forma alguma. Agora, aquilo que é importante retirar disto, do que aconteceu relativamente à realização da cerimónia pública ou não, é que é uma prática mais do que corrente deste Executivo realizar cerimónias privadas, 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 aos quais, é, de várias delas, desde protocolos com associações, desde entregas de bolsas, desde montes delas, em que são, acho que deve, a transparência, a abertura à comunidade deve existir. E não há nada como por que fecharmos numa sala só com as pessoas interessadas. Acho que devemos mostrar à comunidade o que está a ser feito, acho que devemos dar prova, mostrar para que as pessoas possam assistir e não só depois com um post no Facebook ou no site com uma fotografia e com a sua breve descrição. Acho que as pessoas devem participar, devem estar presentes e podendo, devem poder estar presentes, devem ser convidados a estar presentes nessas cerimónias, os elementos da oposição, quer sejam os vereadores da oposição, quer sejam os deputados municipais, para que todos possam fazer parte de um processo, porque estamos aqui a defender os interesses do município. Não nos podemos esquecer que só aqui estamos para defender os interesses dos nossos municípios.
Márcio Sousa.
Sim, só para responder ao Pinto Reis, se não quer ter comissão, tem que começar a falar a verdade. Se continuar a comissão, tem que consultar o médico. Respondendo ao caso, concordo com tudo o que foi dito, acho que as cerimónias devem ser públicas, porque é que se calhar estamos a ter mais, os presidentes juntas, se calhar mais um bocadinho a pedir mais responsabilidade e mais responsabilidade ao seu presidente da Câmara, que os seus presidentes de junta, depois também têm as suas assembleias de freguesia, que também têm que prestar as suas responsabilidades. E se calhar nas assembleias também são exigidas coisas, e por aí os seus presidentes de junta também têm que exigir ao seu presidente de Câmara. Não pensamos que acaba, que até acaba. E acho muito bem que temos que exigir, porque estamos cá todos por um fundamento. É o melhor do Conselho, o melhor cada freguesia. E nesse ponto acho que é só por aí que temos que olhar e não muitas vezes a partidos. E dizer as verdades e transparência acima de tudo. No nosso ponto de vista é só isto que é o mais importante para todas as guerras políticas que há.
Alguma nota mais sobre isto?
Não, eu só queria dizer que, pronto, provavelmente a questão da gestão da propaganda é algo em que não somos tão fortes assim. Caso tivéssemos a utilizar estas assinaturas e estas cerimónias massivamente, seríamos provavelmente acusados de estar a utilizar os dinheiros públicos em propagandas partidárias, mas pronto, registamos só apenas e se calhar também temos que aprender um pouco mais.
Meus caros, temos ainda 20 minutos pela frente. Este é um país que anda agitado com a estabilidade política, casos que se sobrepõem a mais casos e comissões de inquérito que, no fundo, também estão a marcar a agenda, quase diria, diária no país. Isso não seria grave se essa questão da estabilidade ou da aparente estabilidade não estivesse aqui colocada em cima da mesa. E o que vos peço, no fundo, é uma ideia, uma reflexão sobre isto. Estamos, de facto, a jogar assim em cima do arame? É uma questão que merece a atenção que lhe estamos a dar? Ou deve ser mais desvalorizada do que tem sido? Qual é a vossa leitura? Começando agora por si, Fátima.
Sim. Ora bem, isto é uma situação de veras preocupante o que está a acontecer. Na verdade, também ela é muito inflacionada pelo papel da comunicação social nestas matérias. Mas, de facto, tudo isto é muito grave. É até, às vezes até parece surreal. Eu às vezes penso assim, pá, mas isto está mesmo a acontecer, mas isto é um país a arder daqui a mais, porque isto não faz sentido nenhum. Isto são mesmo, são situações, todas elas muito, muito, muito graves, que envolvem muita gente e depois acabamos por nos estar a desviar daquilo que é o essencial, daquilo que é importante, que é a vida dos portugueses. É um território que precisa de crescer em termos económicos, em termos sociais, e nós estamos a esquecer-nos disso tudo. Estamos a esquecer dos problemas da saúde, que está um caos. Os problemas de educação, então, é uma desgraça. E nós estamos aqui preocupados com computadores que foram roubados, quem é que roubou, quem é que mandou pôr, não sei o quê. Isto não faz sentido. E depois temos também um presidente que já não sabe mais o que é que há de dizer, está sempre a dizer que vai falar menos, mas continua a dizer coisas e continua a falar demasiado contra mim. Mas há uma questão que eu compreendo e eu acho que nesse aspecto ele tem razão, que é a preocupação dele. Ele ainda ontem o dizia num discurso que fez aí em qualquer lado, não sei bem aonde, mas retive só a informação, que é o facto de ele estar preocupado com a execução do PRR. E nós estamos aqui a perder tempo com estas coisas, e o tempo está a passar, e nós estamos a perder tempo, e não estamos aqui a agarrar os fundos e a executar obra e a fazer o que temos que fazer. E de repente o tempo passa e nada se fez, e nós vamos continuar na mesma medianazinha que temos continuado, que temos estado nestes últimos anos. E não pode ser. Isto tem que levar aqui uma volta.
Mas quando diz que tem que levar uma volta, isso significa exatamente o quê?
Significa que o governo...
Acha que foi, esta maioria
que foi eleita para governar tem de facto que governar. Eles têm que governar. E eu não estou a dizer que o PSD tem que ir para lá governar. Não, a maioria que foi votada pelos portugueses tem de facto que fazer o seu trabalho. Agora, tem que fazer o seu trabalho com seriedade e com lealdade e com o máximo de rigor. E eu penso que o rigor está a faltar, a verdade está a faltar, e estamos aqui todos a confundir, andamos aqui distraídos com estas coisas todas, e o tempo passa e as pessoas continuam a morrer nos hospitais, continuam a haver casos de negligência, continuam a haver não sei quantos milhões de pessoas sem médicos de família, as nossas escolas estão a cair aos bocados, não há professores, os professores estão na situação miserável que estão, e isto não se resolve. Portanto, há dinheiro para resolver tantas coisas, execute-se as obras e venha lá o PRR, venha lá a bazuca, e que nunca mais andámos tão aí uma série de tempo preocupados com a bazuca, e agora já ninguém fala na bazuca, já estamos todos preocupados e distraídos com estas coisas todas. E não pode ser, temos que nos focar naquilo que é essencial, e o essencial são os portugueses e é o desenvolvimento económico e é o desenvolvimento do território, e temos que trabalhar.
Márcio Sousa, este é um país que tem, digamos assim, condições de governabilidade na leitura do Chega ou não?
Não. Nas nossas condições, no nosso ponto de vista, só há uma saída, e é o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, é eleições antecipadas. Não se prevê outro, porque é semana a semana há um caso novo. E ou das duas uma, ou o Sr. Primeiro-Ministro tem que reformular tudo, ou então se continuar com as atitudes que continua a ter, achamos, no nosso ponto de vista, que vai cair mais cedo ou mais tarde. Eu, no meu ponto de vista, eu pessoalmente acho que será ainda este ano, por o que vejo, concordo, e relativamente ao que a Fátima disse, concordo com tudo. Temos tantos problemas no nosso país e andamos a perder tempo. Quem é que roubou o computador? Quem é que fez isto? Quem é que fez aquilo? Isso é problema das autoridades, não temos que ser nós, não tem que ser lá. Nós temos que nos preocupar é que no dia seguinte há mais pessoas que morrem nos hospitais. Há mais crianças, se calhar, que não estão a comer nas escolas. Isto é que nós temos que nos preocupar, que é uma escola que está a deixar entrar água. Isto é que os nossos governantes têm que se preocupar. Agora quem rouba o computador, vamos deixar isso para as autoridades. Porque é que vamos andar nós a perder tempo em coisas que não vamos chegar a lado nenhum? Que não vamos chegar a uma conclusão. E com isso, como a Fátima diz, andamos nós aqui a perder tempo e não chegamos onde é necessário, que é às pessoas mais desfavorecidas, continuando a haver lares ilegais por todo Portugal e não se passa nada, continuando a assistir à panóplia de situações que acontecem diariamente e não se faz nada. Do nosso ponto de vista, se não houver uma reformulação do governo, terá que cair o governo.
A leitura de Márcio Sousa, José Pinto Reis, voltou a ser recuperada a palavra pântano em Portugal.
Sim, não me parece que estejamos nessa situação, sinceramente. E eu gostaria de colocar aqui em dois níveis diferentes. A mim faz-me alguma confusão também que haja intromissão dos poderes, entre poderes e entre órgãos de soberania. A postura que o Sr. Presidente, em determinada altura, disse que ia ser mais interventivo, deixou entender que iria entrar dentro da esfera da governação, do Executivo, e espero que isso não venha a acontecer e que se mantenham a diferenciação dos poderes e o respeito pela autonomia de cada uma das instituições. Depois, em relação àquilo que é a utilização indevida da Comissão de Inquérito, passam-se horas em que estamos numa comissão que deveria avaliar aquilo que foram a gestão da TAP e que falam-se de outros assuntos e não há intervenção nem do Sr. Presidente da Comissão, nem de ninguém em que venha a colocar ordem neste tipo de coisas. Aquela comissão não tem este objetivo. Tem o objetivo de criarmos uma crise que é mais sensitiva do que é real. Porque na prática nós vamos ver os dados macroeconómicos e eles nem são maus. Provavelmente isto vai permitir que o Governo possa ter uma política mais amigável nos próximos anos, tendo em conta aquilo que são os bons desempenhos económicos e financeiros atuais e que lhes permitam ter aqui uma postura mais amiga do cidadão, mais amiga da classe média. Penso que é isso que poderá acontecer. Porque, na prática, nós estamos com temas e com problemas estruturais, antigos. O problema dos médicos de família já não é algo que existe agora, é algo que vem a degradar-se ao longo dos anos. O problema das escolas também não é um problema que tenha surgido agora. No fundo, estamos aqui com um partido que tem todas as condições para governar, que tem vindo a governar da forma como lhe é possível e que na sua gestão com as suas ideologias tem vindo a fazer o seu trabalho, tem aprovado as novas regras de colocação dos professores, tem alterado a gestão do Serviço Nacional de Saúde. No fundo, a política e o sistema está a funcionar. Por isso não há pântano, não é?
Costuma dizer-se que a economia é um pouco barómetro destas coisas e há normalmente sempre duas teses. Quem diga que a economia não dá o salto porque está receosa, porque não confia, e o que está a dizer o Pinto Reis é exatamente um pouco o contrário, é que há confiança, isto tem é que funcionar tal como foi desenhado para funcionar, é isso.
Não, é que se houvesse...
Não há uma pressa para mudar o que quer que seja.
Se houvesse confiança dos atores, isto ainda seria melhor, provavelmente. O problema é esse, é que nós estamos a ter desempenhos excepcionais, não esperados. E mesmo quando se fala no PRR, todos nós gostaríamos que o PRR fosse melhor implementado, mais rápido e que fosse distribuído o dinheiro que está disponível. Agora, somos dos primeiros 5 países da Europa na execução do PRR. 5 ou 6. Quer dizer, não estamos bem. Gostaríamos de estar melhor, mas somos dos melhores da Europa a fazê-lo. Por isso, nós não vejo que haja uma crise institucional que leve à convocação de eleições, que haja condições para isso. Nada disso iria melhorar as condições de governabilidade no curto e no médio prazo. E eu acho que devemos respeitar os ciclos eleitorais. Foi essa a vontade dos portugueses e... Depois, sinceramente, devemos todos equacionar se aquilo que nos têm andado a dizer, estas mentiras que facilmente detectamos nos foram ditas, e penalizar quem tivermos que penalizar na altura. Agora, separemos aquilo que é acessório daquilo que é essencial. A governação está a ser feita. Podemos não concordar com tudo, mas está a ser executada de forma democrática e com resultados aparentemente interessantes. Não escondo aqui a preocupação com aquilo que é a microeconomia, que é a economia das famílias, em que aí acho que brevemente o Governo deverá dar um maior apoio, porque depois de ter feito um esforço no final do ano anterior, neste momento há aqui um hiato muito grande em que não há medidas de apoio às famílias e as condições continuam a degradar-se. Mas, resumidamente, eu espero pessoalmente que esta situação de crise de comunicação social, uma crise que não tem aderência naquilo que é a prática democrática e que esperamos que as coisas normalizem para todos podermos ter um melhor desempenho.
As más línguas dizem que normaliza logo às 20 horas. Nuno Quiais, o Nuno que esteve aqui recentemente numa entrevista e na altura falámos um pouco disto, ainda numa fase inicial, e dizia que era, ou afirmava-se um defensor de uma revisão ou de uma remodelação mais alargada como forma de garantir essa estabilidade, algo que não aconteceu, e o que se ouve são muitas vozes no seio do PS a dizer que isto são tiros sobre tiros no pé.
Assim, relativamente ao primeiro tema, aquilo que é a discussão pública hoje, na realidade, é a forma de entreter, ou da comunicação entreter os portugueses, a comunicação social entreter os portugueses, ter assunto. Os diretos das comissões de inquérito é facílimo, porque assim está feita, as antenas estão feitas, já nem há preocupação.
Mas aí o que se ouve dizer é que é uma máquina de propaganda a semear isso.
É uma máquina de propaganda a semear, mas não será o Partido Socialista que está a semear este tipo de questões, e fundamentalmente quando o único objetivo que há é claramente distrair os portugueses para aquilo que tem vindo a ser feito. E se há coisa que os outros elementos do governo não têm estado distraídos com este tema, a prova disso tem toda a legislação que tem sido aplicada, aprovada, todas as alterações estão a ser implementadas, portanto, na realidade, o único ministro que distraíram um bocadinho, o ministro das Infraestruturas, por tudo o resto, está tudo em funcionamento. E é lógico, todos aqueles deputados que têm na comissão de inquérito têm que lá estar horas a fio a fazer aquelas questões, a ouvir as questões dos outros e as sucessivas, que é outra coisa, acho que esta comissão de inquérito, a forma como trabalham as comissões de inquérito, deixo a cada um para fazer a sua avaliação, se aquilo na realidade é produtivo, se na realidade é aquilo que nos vai dar. Não estou a falar só desta. Já assistimos a comissões de inquérito, e aqui sim que há muita transparência, pelo menos as coisas não se fazem à porta fechada, mostra-se tudo, tudo o que é dito é aberto, canal aberto. Há comissões de inquérito que na realidade, depois dos resultados finais que vemos, então, pronto, são questionáveis, ou seja, na realidade isto é fundamental para a comunicação social portuguesa ter tempo de antena, para conseguirem gastar menos em conteúdos, porque assim têm garantidos que têm já conteúdos feitos, nem precisam sequer de gastar dinheiro em comentadores ou jornalistas, porque é só mesmo ligar o canal e está feito. Relativamente àquilo que tem sido a governação socialista, eu acho que ela tem, na realidade, tudo aquilo que eram as políticas que estavam para implementar, aquilo que era o projeto tem vindo a ser implementado, às vezes não na velocidade em que se quereria, com mais ou menos dificuldades. O governo socialista desta maioria está a governar, está a tentar resolver os problemas dos portugueses, está a tentar resolver os problemas de Portugal, tem tido aqui claramente também esta ajuda da nossa economia, que se tem comportado bastante bem. Alguma parte é ajuda, outra parte também é fruto de apoios e de incentivos que foram dados no passado, e temos também, não nos podemos esquecer de forma alguma, que o resto do governo está em funções. Agora, que atendendo a todos os casos e casinhos que aconteceram, que se calhar o nosso Primeiro-Ministro, se fizesse uma remodelação mais alargada para tentar apagar esses casos e casinhos de uma vez por todas, que a comunicação social e a oposição se agarram a isso com unhas e dentes, como se isso fosse o importante para o país, se fosse isso que fosse resolver aquilo que são os problemas dos portugueses, se fosse isso que ao final do dia colocasse alguma coisa na mesa para se comer, porque parece que é isso e que eles têm soluções mágicas, não é? Mas é preciso não esquecer que passaram por lá e os problemas continuaram, portanto há que resolver, estamos aqui a resolver problemas, na realidade problemas estruturais do país, não é? Quer seja na educação, quer seja na saúde, é algo que não é fácil de resolver, porque senão a questão dos médicos de família, pronto, era perfeito termos médicos de família para todos os portugueses, mas é um problema de sempre. Portanto, já vem há muitos, muitos anos. Temos esse problema para resolver, que não se consegue resolver de forma fácil. Eu diria que, na realidade, não tem resolução, a não ser que se subcarreguem os médicos que estão em funções, com mais de 1000 doentes. 1000 pacientes, ou cada um deles, ou 2000, para que conseguissem todos ter médico de família, mas depois na realidade, se precisassem de médico de família, não o tinham, porque era impossível. Os médicos não conseguem atender todos os utentes que. Todos os pacientes. Há, na realidade, falta de médicos de família em muitas regiões. Nós, no nosso município, não estamos mal, pelo menos relativamente a isso. Portanto, é um problema geral para outras regiões. No nosso caso, até não estamos mal, porque temos uma cobertura bastante...
Mas também há por aí umas reformas que vão aparecendo.
Pois, esse é o problema dos médicos de família. Tem sido exatamente onde é que eles têm deixado de exercer, não é? E tem, a substituição não existe. Ou seja, as pessoas não... O pessoal, quem está a tirar a medicina não está a escolher a medicina geral para como saída, como especialidade, preferem tirar outras especialidades.
Está por aí um Conselho de Estado
que não é, que vai... não é fácil. Portanto, só mesmo resumindo, isto, o que está esta comissão de inquérito e estes casos que têm vindo a ser tentado explorar muito pela comunicação social e que a oposição tenta ir atrás, a ver se dali colhe alguns frutos, é claramente para estabilizar, mas o Partido Socialista não se vai distrair com isto e vai continuar a governar, a implementar as medidas que são importantes para o país e espero também que até antes do final do ano, agora a meio do ano, pelo menos que haja mais alguma atenção e apoio a todas as famílias, a todos aqueles que precisam, porque há alguma necessidade e há pessoas que neste momento estão a começar a ficar bastante apertadas, atrapalhadas, fruto não só da inflação, como também dos empréstimos às casas, em que as subidas estão no máximo. Em agosto iremos obter, provavelmente, alcançar o pico dessas prestações, e estamos a falar que desde o início até agosto é a duplicação do valor da prestação. Portanto, é muito, muito dinheiro que faz falta, de certeza absoluta, nas casas de muitas famílias. Portanto, espero que o Partido Socialista consiga arranjar soluções para isso.
Um minuto, alguém mais?
Apenas dizer que julgo que este clima de instabilidade que vivemos, obviamente não é favorável à governação, como é óbvio. Portanto, acho que é mesmo aí que temos que trabalhar, não é? No equilíbrio e evitar toda esta fragilidade em que estamos mergulhados e que não traz nada de bom ao futuro.
Só resumindo, o respeito que deve sair daqui de tudo aquilo que é a diferença entre cada órgão de soberania e o respeito por isso mesmo e o respeito pelos ciclos eleitorais. Que tenhamos eleições quando tiverem que existir e que haja condições de trabalho tanto para o Sr. Presidente da República como para os deputados, como para o Governo.
Márcio?
Da nossa parte, é afirmar aquilo que dissemos. Esperamos que algo seja feito porque... Além de acharmos que o caminho será as eleições, mas se o Governo conseguir se estabilizar em prol do país, por nós está tudo bem. Queremos a estabilidade e que se preocupem com os problemas do dia-a-dia.
Meus caros, o agradecimento. Não há mais...
Temos
esta possibilidade.
Para aqueles que são todos, que são os grandes defensores das eleições antecipadas, se há coisa que o país precisa é estabilidade para a resolução dos nossos problemas e para o crescimento, e com eleições garantidamente não irá haver estabilidade. Portanto, a única possibilidade de haver estabilidade, e o Sr. Presidente espero que o entenda e que no próximo Conselho de Estado que lhe seja passada essa mensagem, que a única solução que há é a continuação desta governação socialista.
Pelo menos ficamos em suspense à espera desse momento, mais um passo político que promete ser relevante na vida do país. Voltamos dentro não de duas semanas, não é? Tínhamos aqui um delay por causa do 10 de junho, com mais dois programas antes de férias e depois vamos dar descanso a quem nos ouve e a quem fala também aqui quinzenalmente aos sábados. Bom fim de semana para todos.